UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões de volta aqui pela Estação do Conhecimento e, como combinado, é hora de entrevista. Quais são os fundamentos jurídicos, econômicos e sociais das novas tecnologias de governança da internet? A rede mundial de computador seria uma terra sem lei? Esses e outros temas estão em debate amanhã e quinta-feira no segundo seminário Governança das Redes e o Marco Civil da Internet, Globalização, Tecnologias e Conectividade. O encontro é realizado pelo IRIS, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, e pelo GENET, o Grupo de Estudos Internacionais de Propriedade Intelectual, Internet e Inovação da UFMG. Sobre o encontro, nós conversamos agora com o professor de Direito Internacional da UFMG e diretor do IRIS, Fabrício Bertini Pascoal Polido. Bom dia, professor.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UFMG.
Seja muito bem-vindo aqui ao Conexões e eu já te agradeço de antemão a sua participação aqui, viu, professor?
De nada, com o maior prazer.
Bom, a gente poderia começar falando sobre a organização do seminário, que terá participação aí de pesquisadores, professores de outros estados também, né? Como é que foi a definição desse tema? O que que é essa governança das redes?
Bom, nós idealizamos o seminário Governança das Redes já em 2014 como um projeto piloto, para que ele servisse de um foro independente e, ao mesmo tempo, permanente de discussão dos temas relativos aos direitos digitais e novas tecnologias. E o contexto principal de reflexão nesse evento, que vem se realizado já em 2015, essa segunda edição, em 2016, é justamente tratar dos temas relativos ao Marco Civil da Internet, que, como muitos podem já ter ouvido, é uma das principais leis, modelos e padrão no mundo todo para a regulação da internet e, especificamente, dos direitos dos usuários e responsabilidade das empresas nos ambientes digitais. Uhum. Então, nós chegamos a um modelo de evento que buscasse tratar dos temas mais importantes de fronteiras dentro do quadro, do contexto do Marco Civil da Internet, como, por exemplo, as questões de privacidade, as questões de segurança nas redes, as questões de proteção dos direitos humanos, das minorias marginalizadas, liberdade de expressão no contexto eleitoral, uma série de questões que circundam, né, o ambiente da internet, especificamente do quadro legislativo brasileiro e a experiência dos tribunais.
Uhum.
E, para isso, nós justamente envolvemos acadêmicos, especialistas, especificamente aqueles que militam na área das novas tecnologias e do direito de internet, e também aqueles que têm experiência com as políticas públicas das redes digitais, já que nós consideramos que esse seria um tema que atrairia muitos outros espectadores, né, e uma audiência mais multidisciplinar no contexto da Universidade Federal de Minas Gerais. E para isso nós envolvemos vários departamentos da nossa universidade, faculdades especificamente, grupos de pesquisa e também convidados externos das mais importantes instituições brasileiras que hoje tratam do tema, tanto em universidades, centros de pesquisa, como também organizações internacionais, organizações não governamentais, que têm atuação na internet.
Uhum.
Então é uma rede de acadêmicos, de especialistas que hoje se debruçam sobre o tema e têm trabalhado essas questões. No nosso grupo, especificamente o GENET e o IRIS, nós temos uma atuação voltada para as questões relativas à governança global da internet, o direito internacional e as questões que envolvem a internet nesse contexto. Então é muito importante justamente que a comunidade, sobretudo da nossa universidade, tenha condições de conhecer melhor e, ao mesmo tempo, participar dessa iniciativa.
Uhum.
Que vem se, né, destacando no contexto de Minas Gerais, com apoio da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, FAPEMIG, também do NIC-BR, Comitê Gestor de Internet, e, acima de tudo, da nossa universidade.
Legal. E, professor, o senhor falou aí sobre o Marco Civil da Internet. Ele completou 2 anos agora em 2016, né? Ao longo do ano, ele foi lembrado várias vezes no meio de polêmicas das operadoras de telefonia que queriam limitar o acesso à internet. Na sua opinião, o Marco Civil vem sendo eficaz? Como que ele pode avançar?
Eu já tive oportunidade de escrever sobre isso e sempre numa posição muito cautelosa e reflexiva, porque quando nós lidamos com uma lei jovem, como é o caso do Marco Civil, e ainda mais de um contexto muitas vezes desconhecido na sociedade, pelos tribunais, é sempre difícil fazer previsões a respeito do que a lei poderia alcançar e do que ela poderia regular com efetividade.
Uhum.
Mas o fato é que o Marco Civil, ele responde a uma expectativa muito significativa da sociedade brasileira no que diz respeito a delimitar os direitos e as responsabilidades dos atores na internet. Então, de um lado, os usuários, que são ali os principais endereçados das regras do Marco Civil, porque são definidos direitos desses usuários, especificamente o direito de uso à internet, como o uso à internet se pauta no princípio da liberdade de expressão, da privacidade, da segurança das redes, da pluralidade, uma série de questões que são muitas vezes despercebidas no contexto do uso da internet pelo cidadão comum. E, por outro lado, definir a responsabilidade das empresas e dos atores no contexto do uso da internet, o que seria exatamente como as empresas se comportam, como elas são responsabilizadas, quais são também os seus direitos e obrigações nesse contexto, e que acaba levando exatamente uma reflexão na sociedade de como os direitos na internet são exercidos, são explorados economicamente, de que forma modelos de negócios são protegidos, de que forma os usuários são protegidos contra atos de violação de determinados direitos no contexto das redes digitais, como as empresas são responsabilizadas pelos seus próprios atos e não por atos de terceiros. Uma série de questões que entram em consideração nesse quadro. E se olharmos especificamente problemas concretos, como o bloqueio do WhatsApp, na verdade, em relação às operadoras de telefonia que tiveram determinações judiciais para a suspensão dos acessos pelos seus respectivos clientes usuários àquele determinado serviço ou aplicativo de internet, chegando a esse cenário que hoje é bastante conflitual, porque, de um lado, as decisões judiciais, nesse caso, acabam prejudicando o acesso de milhares de usuários quando a conduta, né, e supostamente ou alegadamente ilícita, diz respeito a um ou dois ou três ou um grupo de usuários nesse contexto. Então, parece-me que é muito importante que haja essa compreensão muito melhor por parte dos órgãos de investigação, da polícia ou da justiça, do judiciário, do Ministério Público, em relação a como o direito se volta para o ambiente das tecnologias e também a forma que as tecnologias não possam ser utilizadas de modo a exatamente subverter os direitos, né, ao contrário, porque seria uma situação absolutamente, eu diria, reprovável do ponto de vista legal e até moral.
Uhum.
Agora, o que é mais curioso nesse contexto é o quanto a sociedade amadureceu para as discussões a respeito da internet. Nós temos hoje um cenário muito bem delineado e importante em relação à liberdade de expressão, manifestação da opinião política, e a relação que existe muito tensa entre o Marco Civil e a lei eleitoral brasileira, que permite, por exemplo, que qualquer mensagem que seja tomada como ofensiva ou que ridicularize um candidato ou partido político possa ser simplesmente retirada do ar ou daquele conteúdo que a armazena na internet. Enquanto que o cidadão, né, comum, usuário da internet, pela Constituição, pelo Marco Civil, tem assegurada a liberdade de expressão como uma das garantias fundamentais que estão ali no artigo 5º da Constituição e também no contexto do Marco Civil, que elege o princípio da liberdade de expressão como um dos seus princípios fundamentais relativos ao uso da internet no Brasil. Outras situações muito comuns, né, a exploração de menores no contexto do comercial ou do mercado de consumo infantil. O caso dos youtubers mirins, que são muitas vezes aí celebrizados ou festejados no contexto das redes digitais, ou seja, exploração por meio de vídeos que veiculam, que normalmente fazem publicidade de produtos e serviços para esse mercado especificamente, mas que vai de encontro com normas, princípios que protegem o menor no Brasil, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e os tratados em matéria de direitos humanos protegendo os menores.
Uhum.
Então, existe ainda um quadro muito grande a ser descoberto e a ser, ao mesmo tempo, descortinado nesse caso do Marco Civil. E como essa discussão vem para a sociedade, eu entendo que ela deva ser exatamente amadurecida, e nada melhor do que encontrar um foro de especialistas acadêmicos, especialistas em políticas públicas, agentes governamentais, para tratar esse tema com muita seriedade, já que a tecnologia hoje faz parte da nossa vida. A tecnologia hoje instrumentaliza as relações sociais, as tecnologias hoje alcançam patamares de discussão política, social, filosófica muito maiores do que há 10, 20 ou 30 anos, quando
com
nós
certeza
poderíamos começar a falar em cibernética, da sociedade em rede e assim por diante.
Uhum.
Então, acho que nós temos aqui um grande universo a explorar e é muito importante que a universidade leve isso a sério também,
uhum,
nos vários contextos de pesquisa e de atuação prática.
E, professor, um dos painéis aí do seminário discute a lei eleitoral e a liberdade de expressão na internet, aí um pouco em relação com o que o senhor acabou de falar. As leis eleitorais, elas encontram aplicabilidade na internet? A internet tem se firmado como um espaço de embate democrático, professor?
Sim, não tenha dúvida. Eu considero que existem duas frentes possíveis dentro da internet no contexto eleitoral, e especificamente no que nós chamaríamos de um ambiente político digital. A primeira observação que eu faria é as potencialidades em relação ao uso da internet como ferramenta de conscientização do cidadão usuário a respeito das propostas e dos principais feitos dentro da política, na gestão pública, nas relações propriamente político-partidárias estabelecidas. É muito comum nós observarmos candidatos e partidos utilizando-se das redes sociais para as suas respectivas plataformas eleitorais. Aquilo que se fazia, né, na velha forma de fazer política entre os grupos partidários e as suas respectivas agremiações partidárias. Isso, hoje na internet, praticamente, os políticos, os nossos representantes mandatários, nos três níveis, né, se utilizam da internet para acessar o cidadão comum, o usuário, e se fazer representar nesse contexto. A outra frente, né, essa seria uma frente da representação e dos instrumentais aí de participação. A segunda é um pouco mais sensível, porque ela diz respeito exatamente a esse embate que existe entre a liberdade de expressão, de um lado, e a livre manifestação política, e do outro, a proteção de certos grupos políticos e partidos, candidatos, né, sobretudo nas épocas de pleitos eleitorais, que tem para si a garantia de que esses materiais, eventualmente, que sejam postados, ou mensagens que os ridicularizem, ou que eventualmente sejam tomados como formas ofensivas a esses políticos, sejam retirados do ar com muito mais facilidade do que seria numa outra situação difamatória contra o cidadão comum.
Uhum.
Então, isso cria, né, justamente pela lei eleitoral, sobretudo com a reforma que foi introduzida na lei eleitoral em 2013, um sistema absolutamente assimétrico de proteção de garantias políticas para determinados candidatos e partidos políticos pela lei eleitoral, em confronto com o Marco Civil, que assegura a liberdade de expressão e de que ninguém pode simplesmente tirar um conteúdo do ar apenas e tão somente com o fundamento da ridicularização ou da ofensa.
Uhum.
Então, tudo isso é muito sensível nesse quadro de equilíbrio. E veja, o que é mais interessante é que quanto menor o microcosmo da disputa eleitoral, como agora nós temos no pleito municipal, de menor nível é o debate nas redes, para além do que é muito comum nas mídias convencionais, nos jornais, na televisão. Então, nós encontramos um ambiente também de, primeiro, não só de desqualificação do debate político pelas redes sociais, essa velha armadilha que nós conhecemos, que hoje está nas redes, de mensagens que circulam a respeito da honra, da dignidade de certos candidatos, da relação deles com escândalos de corrupção, e do outro, uma demonização da política, como se a política pudesse ser demonizada simplesmente por mensagens correntes e posts nas redes sociais.
Uhum.
Então, veja qual que é a própria importância, o locus das tecnologias e da internet nesse contexto também de debate político, de avivamento da democracia e, ao mesmo tempo, de espaço de participação popular.
Então, muito complexo, né, professor?
De questões, e eu acho isso muito importante para a sociedade, ainda mais o papel que a universidade deve desempenhar nesse contexto para investigar melhor essas questões.
Com certeza. Bom, professor, eu gostaria de pedir que o senhor emendasse aí, então, num convite para o seminário. Ainda tem vaga, quem quiser participar, como é que é?
Claro. Bom, para os ouvintes é muito importante que eles já tenham aí o acesso ao site do evento e os links que indicam a programação. Então, aqueles que tiverem interesse podem acessar o site do IRIS,
uhum.
www.irisbh.com.br.
Isso.
E ali encontrar a programação completa, o roteiro das inscrições. E esse ano nós sediaremos o evento na faculdade BMEC, no auditório Localiza, em virtude de uma dificuldade técnica de sediar na faculdade de Direito por conta da impossibilidade do sistema de ar-condicionado funcionar.
Ah, tá.
E nós estamos no quase verão, muito quente. Então, nós tínhamos que realmente acomodar melhor os nossos inscritos e participantes.
Legal.
Mas, de qualquer maneira, é muito importante que se saiba que esse projeto é um projeto pioneiro da Universidade Federal de Minas Gerais e conta com o apoio de vários parceiros, como a Escola de Direito São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, o IBMEC, a FAPEMIG, o NIC-BR, e tantos outros parceiros, especialmente o governo do Estado de Minas, na Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais. E isso para nós é uma alegria, porque é um projeto que envolve vários atores representativos de todas as esferas da sociedade.
Legal. Bom, professor, agradeço sua participação. Eu acho que o debate aí, ele rende muito assunto, né?
Com certeza.
Desejo sucesso ao seminário, viu? Muito obrigada pela sua participação e seus esclarecimentos aqui no Conexões.
Muito obrigado, equipe da Conexões, e também a todos os ouvintes. Espero vê-los lá conosco no seminário Governança das Redes e Marco Civil da Internet.
Com certeza. Obrigado, professor. Bom dia.
Obrigado. Bom dia.
Tá aí, esse foi o Fabrício Bertini Pascopolido, o professor de Direito Internacional da UFMG, doutor em Direito Internacional pela USP e diretor do IRIS, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Nós conversamos sobre o segundo seminário Governança das Redes e o Marco Civil da Internet, Globalização, Tecnologias e Conectividade. Esse seminário vai ser realizado amanhã e quinta-feira, lá na Faculdade IBMEC, no bairro Funcionários. Como o professor aí explicou, que a Faculdade de Direito está sem ar-condicionado, então vai ser lá na Faculdade IBMEC. Outras informações e inscrições pelo site www.irisbh.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.